edição, o Cinemax apresenta.
Mais um dia de vida, as memórias da Guerra Civil Angolana num filme documental de imagem animada. Carga, o tráfico de seres humanos, na primeira longa-metragem de Bruno Gascon. Bel Canto, um filme inspirado na crise dos reféns na embaixada japonesa no Peru. As memórias do repórter de guerra polaco, Ryszard Kapuscinski, são filmadas em Mais um Dia de Vida. Este é um filme sobre os acontecimentos e conflitos em Angola após a descolonização portuguesa. A jornalista Lara Marques Pereira entrevistou um dos dois realizadores sobre esta adaptação das memórias e reconstituição de um período histórico.
É considerada uma obra fundamental do repórter polaco Ryszard Kapuscinski, que acompanhou em Angola o período entre o 25 de abril de 1974 e a proclamação da independência do país em novembro do ano seguinte. O livro Mais um Dia de Vida era o preferido do autor e também do realizador espanhol Raúl de la Fuente, que leva ao cinema uma adaptação que cruza animação com documentário.
Siempre me atrajo África y comencé también a leer a Kapuscinski desde muy joven, desde los 18, 19, 20 años. Y bueno, él inoculó o introdujo en mí el deseo de conocer África. Yo comencé a viajar a África para hacer documentarios y poco a poco los textos de Kapuscinski cada vez eran más familiares para mí, porque yo comencé a conocer África, con lo cual cuando leía a Kapuscinski podía poner imagen a sus palabras, que ya de por sí eran muy visuales sus textos, ¿no? Me fascinó. La mayor parte de mi etapa joven la pasé leyendo a Kapuscinski continuamente, ¿no? Un poco de manera obsesiva.
It's 1975. The Vietnam War is over, but the Cold War still rages. The two powers, USA and USSR, are tearing the world apart to expand their influence.
O repórter que todos conheciam por Ricardo ficou em Angola depois da Revolução, quando os portugueses se apressavam a deixar o país mergulhado no caos e debaixo de olho das potências internacionais.
While the Portuguese flee, taking as much as they can, a civil war erupts between two Angolan factions. To the winner, a land rich in diamonds and petrol, which is why the two world powers have picked their sides. And just like that, Angola has become the new Cold War chessboard.
El libro sucedía en una época que a mí me encanta, que es el año 75, justo cuando yo nací más o menos, en plena Guerra Fría, con Estados Unidos y la URSS luchando por el control del mundo, con Estados Unidos recién vencido en Vietnam, y crearon un tablero de ajedrez para pelear, que era Angola, ¿no? Con sus diamantes y su petróleo. Y ahí teníamos todos los elementos fascinantes para crear una película, como dos superpotencias, sudafricanos con su apartheid, cubanos, Fidel, Kissinger, la CIA, mercenarios, tropas, invasiones. Spy movie, un tono de suspense y de spy movie, eso es, correcto. El tono de spy movie, de espías, está en ese libro también. Me fascinó.
Many are convinced the country will turn into a hell. Those who could were fleeing Angola. Me, I was bent on going there.
No sul de Angola travavam-se batalhas decisivas. Ricardo segue viagem com um outro jornalista, o angolano Arthur, que aceita voltar a fazer o mesmo caminho mais de 40 anos depois.
O que eu vi, o que eu presenciei nesta estrada foi talvez a coisa mais infernal que eu vi em dias da minha vida. Vocês estão a imaginar o que é uma estrada juncada de cadáveres, durante quilómetros, 40 ou 50 quilómetros. Nós saíamos do carro, íamos a correr ver se alguma criança que tinha as coisas estava viva ou não. Estavam todos mortos. Alguns, com o mesmo tiro, morreu a mãe e o filho. Perdi para sempre a paz. Fiquei sem paz para o resto da vida, aqui nesta estrada. Eu tinha a consciência de que íamos ser massacrados aqui. Isto é quase uma morte anunciada, não é?
Raul de la Fuente mistura cinema de animação com um documentário, trazendo para o filme o testemunho dos protagonistas daqueles tempos, como, por exemplo, o general Farrusco, que combateu o exército invasor vindo da África do Sul.
Do you know him?
Everybody knows Farrusco.
The Portuguese who changed sides.
He is everything the MPLA stands for. He took Lubango with very few men. He captured Pereira de Eça. He fired mortars. Himself, no base. He held them in his hands, burning from hot barrels, blisters and sores everywhere.
Fiquei radiante disso, né? Finalmente, quer dizer, a nossa história em Angola, se for assim, vai ter protagonismo e vai ser conhecida por outros povos.
Era importante.
Muito importante.
Voltar a este.
A visita do Raul, a primeira foi importante, a segunda já era a realização muito mais importante e mais convicção me dava para que eu soubesse que ia ser efetuado um episódio do qual eu também fiz parte. Não é uma vaidade, mas é uma forma da gente se achar inclusos. Porque nem todas as vezes, e mesmo na história você sabe disso, nem todas as vezes nós somos inclusos quando nós somos os principais protagonistas.
Joaquim Lopes Farrusco é um dos heróis da história contada por Kapuscinski. O general, que esteve em Lisboa a acompanhar a estreia do filme, admite que o convite do jovem realizador, Raul de la Fuente, foi uma espécie de viagem no tempo, até ao momento em que conheceu o jovem repórter polaco.
Era a chegada, para mim, repetida de um Kapuscinski, não é? Falar do filme, falar do livro de Kapuscinski, é a mesma coisa que estar presente o Kapuscinski.
Mais um dia de vida celebra os heróis que Kapuscinski descobriu e homenageou no livro mais pessoal da sua carreira. Além dos factos históricos, o autor escreveu sobre os medos, as expectativas e os sonhos, um universo poético ao qual o cinema de animação pode dar vida.
Dá muita liberdade à hora de criar escenas de ação, de criar escenas oníricas. A mente de Kapuscinski entra em sua cabeça, em suas pesadillas, seus medos, suas angústias, sua culpa. Creo que hemos podido criar escenas realmente surrealistas, gracias a la animación, y escenas de acción muy trepidantes, bombardeos, ataques, disparos, emboscadas, coches que chocan, tiros de cámara imposibles, ¿no? Creo, a mí me encantaba la idea de trabajar en animación porque pensé que iba a ser una herramienta liberadora, ¿no?, a la hora de crear, y así lo fue.
The city is dying, disappearing. First, the Portuguese police left, and the country fell into anarchy. Then, the firemen left. Then the garbage men. Finally, the colonials, saying goodbye to their African homes with a mixture of despair and anger.
Yo quiero que parezca que no es animación, porque es una animación que está basada en movimientos reales. Trabajamos con actores, les ponemos un buzo negro con sensores, multicámara y hacemos captura de movimientos. Es decir, la animación se inicia con actores, les grabamos esos movimientos, son completamente humanos, y es después que se coloca esta, digamos, capa estética con el look cómic, que tiene un componente también muy romántico, porque el cómic, en mi opinión, apela a nuestra adolescencia, a nuestra infancia, cuando leíamos cómic. Entonces son dibujos animados, pero se mueven como personas reales y tienen el look de cómic, ¿no? Me parecía que eso podía ser algo emocionante y combinado sobre todo con la imagen real que te despierta como una bofetada y te dice, no, esto es verdad, esto sucedió de verdad.
Os factos históricos misturam-se com a ficção e com a animação da paisagem angolana e das figuras que lutaram por um sonho que ainda não se concretizou.
A película narra em animação o nascimento de um sonho, o nascimento e o despertar de não só Angola, sino todo um continente que é África. É a única vez na história e jamais se volverá a repetir em la que todo um continente alcança sua independência. ¿No? Nunca mais se pode volver a repetir algo tan inmenso, ¿no? Es cierto que en aquella época había mucha esperanza, mucha ilusión con la nueva sociedad, con la libertad, una sociedad igualitaria. Evidentemente aquel sueño no triunfó y tristemente, bueno, hubo una lucha muy larga y quizás, pues bueno, no se consiguió lo que se buscaba, ¿no? Entonces, bueno, y el final es un poquito agridulce en ese sentido, pero es la realidad, es lo que el mundo nos ofrece, ¿no?
They all want to be photographed. To leave a trace, to remain. I was here. This is how I look. This is the face I had when I was alive.
Então, o futuro do nosso país, temos que ter paciência, temos que ser ponderados e pacientes, porque uma passagem má não significa ter acabado tudo.
À espera do futuro pelo qual lutou, o general Farrusco acredita que já está perto. Mais um Dia de Vida é um filme que retrata uma parte do caminho percorrido, recorrendo a testemunhos reais e à poesia do autor do livro, um jornalista que depois de Angola se transformou em escritor.
É um filme documental sobre a Guerra Civil Angolana. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este é mais um exemplo de que a linguagem e a técnica do cinema de animação permite valorizar histórias com dimensão realista.
O jornalista polaco Ryszard Kapuściński é uma referência central nas memórias da Guerra Civil em Angola. Mais concretamente, em 1975, ele testemunhou muitas situações de violência e de sobrevivência e, a partir daí, escreveu um célebre livro que agora dá origem a uma evocação histórica desse momento da vida angolana e também, obviamente, portuguesa. Mais um Dia de Vida é, insolitamente, um projeto de documentação da história que se organiza a partir de desenhos animados. Desenhos animados combinados com materiais de arquivo e algumas entrevistas com pessoas que conheceram o próprio Kapuściński. Enfim, digamos que o projeto é mais interessante do que os resultados. Desde logo, por um aspecto algo desconcertante nos tempos que correm, é que há qualquer coisa de tosco no trabalho de animação, provavelmente por falta de recursos técnicos, mas enfim, digamos que a exploração das figuras humanas em desenho animado nem sempre é muito feliz, até porque está várias vezes combinada com um simbolismo francamente esquemático. Dito isto, importa sublinhar, em qualquer caso, aquilo que me parece uma tendência de experimentação de certas áreas do cinema contemporâneo, neste caso, combinando, cruzando a animação com o dispositivo documental. Já vimos isso em Muito Bom, com a valsa com Bashir, do israelita Ari Folman. Mais um Dia de Vida fica muito aquém dos resultados desse filme, mas não deixa de ser uma experiência sugestiva muito para além dos modelos dominantes de animação.
Memórias da Guerra Civil Angolana, num filme documental sobre a guerra, em 1975, que dá uma dimensão visual aos relatos do repórter Ryszard Kapuściński.
Mais um Dia de Vida foi exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes. Estreia agora nos cinemas portugueses e vai ser o filme de abertura do Cinanima, em Espinho, numa sessão marcada para a próxima segunda-feira.
Bel Canto é outro filme baseado em factos verídicos. Juliane Moura interpreta uma soprano num filme inspirado por uma crise de reféns numa embaixada num país sul-americano. O Diamantino José recorda os factos que inspiram a ficção dramática de Belcanto.
Senhoras e senhores, somos o Movimento Libertário do Sul. Todos vocês estão bajo arresto. Venimos buscando o presidente Masuda.
Presidente Masuda, onde está?
Presidente Masuda, um passo à frente.
Corria o mês de dezembro de 1996, quando um grupo de guerrilheiros ligados ao movimento revolucionário Tupac Amaru sequestrou várias autoridades na embaixada japonesa em Lima. O sequestro durou até abril do ano seguinte. Este caso é real e está na base de um livro da escritora norte-americana Ann Patchett, que foi agora adaptado ao cinema. O título é precisamente o mesmo do livro, Belcanto. Patchett acrescentou ao drama que se viveu na embaixada personagens ficcionais, nomeadamente a figura central da história, Roxanne Coss, soprano norte-americana que se encontrava nas instalações para um concerto privado. O papel foi entregue à atriz Julianne Moore, que reconheceu numa entrevista ao canal de televisão NBC não ser grande conhecedora de ópera.
Não sei nada sobre ópera, é verdade. Esta foi uma ótima oportunidade para ficar a conhecer melhor este género artístico e, acima de tudo, poder trabalhar com a incrível Renée Fleming.
Renée Fleming foi a soprano que gravou os temas que, no filme, são supostamente cantados por Julianne Moore. A diva Roxanne Coss deslocou-se ao Peru propositadamente para uma apresentação na embaixada japonesa, onde é celebrado o aniversário de Katsumi Osokawa, um empresário nipónico apaixonado por ópera. Durante a festa, onde se encontram diplomatas e políticos importantes, a casa é tomada de assalto por rebeldes armados que exigem a libertação imediata de vários presos políticos.
You know what I like the most about it? The love story.
O que mais me atrai no filme é a história de amor que vai acontecer durante o sequestro. Por um lado, temos uma diva, uma estrela da ópera, que assume isso para o bem e para o mal. É altiva, não tem grande experiência em matéria de relações humanas e, de repente, numa situação completamente anormal, acaba por descobrir que há pessoas que gostam dela e se preocupam com o seu bem-estar. Esta mulher consegue apaixonar-se pela personagem interpretada por Ken Watanabe, o industrial japonês.
Senhorita Gox, muy hermosa.
Gracias.
You look lovely.
Good evening.
Thank you, Miss Coss.
Hola. Hello.
Mr. Osokawa, may I present Miss Roxanne Coss?
It is a great pleasure.
Oh, no, the pleasure's all mine. So I understand you would like to hear Rusalka?
Rusalka Onozono.
I enjoyed hearing you sing it in Vienna.
Thank you.
Há sempre algo para aprender sobre o comportamento humano. Por exemplo, eu sabia muito pouco sobre ópera e agora percebi que para se apreciar 100% um espetáculo deste género, temos de assistir ao vivo. Tive a felicidade de ver e ouvir a Renée Fleming a cantar num dos ensaios e foi assim que percebi que ela e outros cantores desta área fabricam sons de uma forma que não é perceptível quando se vê pela televisão ou em filme. Eu fui preciso estar lá para ter consciência disso. São verdadeiros instrumentos humanos.
My comrade, Comandante Alfredo, wants to shoot someone just to show the government who is in charge. I want you to sing loudly enough that these animals outside can hear it.
I won't sing, not for you.
He says to do what you're told.
Oh, or what? You'll shoot me? You've kept one woman, one American. Una Americana. If you shoot me, what do you think will happen to you and your people? I don't think I need to do what you say.
Belcanto, de Ann Patchett, já tinha sido adaptado para um espetáculo operático com Renée Fleming. Agora surge então a adaptação ao cinema com a assinatura do realizador norte-americano Paul Weitz.
Please.
Thank you.
He's always moved by your work.
He must love opera.
For him, your voice is opera.
Por que estamos aqui? Pelo pueblo. Pelo que pasa. Es por el pueblo.
Is it true that the government is considering shooting us all?
Why would they do that?
So as to pin it on the rebels.
We need to free our brothers and sisters. We will not surrender to these government criminals. We here are all they have.
O filme Belcanto tem Julianne Moore no principal papel, mas, por vezes, a atriz, uma atriz com esta dimensão, engana-se nas escolhas que faz.
Não há muito a dizer sobre um filme como Belcanto, quanto mais não seja porque é sempre triste e de algum modo desagradável ver uma atriz como Julianne Moore a interpretar uma personagem tão esquemática e no fundo tão gratuita. Ela surge no papel de uma cantora lírica que, ao fazer um recital num contexto muito particular para altas individualidades de um determinado país, acaba por se ver envolvida numa situação de terrorismo. Enfim, o filme é todo ele simplista nos elementos dramáticos que coloca em jogo e parece corresponder a uma vontade francamente gratuita, para não dizer demagógica, de explorar alguns sinais da atualidade, reduzindo-os a uma abstração absoluta e, para mais, sem saber rentabilizar o talento de uma atriz como Julianne Moore. É caso para dizer que, apesar do Oscar que tem, Julianne Moore não garantiu uma carreira que defenda o seu talento antes de tudo mais. E este Belcanto é claramente um momento negativo na sua trajetória.
Em Belcanto vemos uma história real, ficcionada. A crise dos reféns na Embaixada do Japão em Lima nunca é factualmente referida no filme. E Julianne Moore interpreta uma soprano, mas não canta. É a soprano Renée Fleming que lhe empresta a voz, nomeadamente quando ouvimos no filme o tema ou o Silver Moon.
O Silver Moon, interpretado pela soprano Renée Fleming, na banda sonora de Belcanto, com Julianne Moore, num filme sobre uma crise de reféns numa embaixada num país sul-americano.
Carga é um filme sobre tráfico de seres humanos. Bruno Gascon escolheu este drama, esta realidade, para realizar a primeira longa-metragem. A jornalista Margarida Vaz diz-nos que carga é que este filme transporta.
Da Europa já vai. Eu acho um novo Egito.
O tráfico de mulheres para a prostituição é o tema central do filme Carga, uma realidade ignorada ou pouco conhecida.
Toda a gente achava que isto era um problema de sem mundo. Existe um desconhecimento enorme
que em Portugal e há algum tempo por causa da crise existia muito tráfico laboral, por exemplo, de portugueses. E é um tema que, como não é falado, como não tem uma cara específica, que não pode ser uma cara, porque sempre que essas pessoas são apanhadas a rede de tráfico, normalmente os traficantes conhecem a família, conhecem, tiram-lhes os documentos, são pessoas que vivem com receio fechadas. E isso, de certa forma, é pouco falado. E acima de tudo, o que eu quis mostrar é que as pessoas, quando virem o filme, vão perceber que o tráfico de seres humanos está mais perto de nós do que nós podemos pensar.
Bruno Gascon quer despertar consciências. Para realizar a primeira longa-metragem, escolheu o tema em particular do tráfico sexual das mulheres, pela força que transmite e porque toca mais as pessoas.
Acho que é o tráfico de seres humanos, seja sexual, seja laboral, seja qualquer tipo de tráfico, acho que é um problema global. Este acaba por ser um bocadinho mais visível ou acaba por tocar um bocadinho mais as pessoas, o tráfico sexual das mulheres. Daí eu ter abordado, neste caso, especificamente o tráfico sexual de mulheres.
O filme Carga é o drama de uma jovem russa apanhada nas teias de uma rede de tráfico de seres humanos.
O filme conta a história de Vitória, uma rapariga que está à procura de uma vida melhor e que é apanhada numa rede de tráfico de seres humanos, e de António, que é um camionista, que por causa da crise em Portugal é obrigado, mas depois vamos perceber que isso tem uma nuance, a traficar pessoas a mando de uma rede de tráfico de seres humanos. E é a história e a luta da sobrevivência daquela rapariga, da Vitória. Acima de tudo, vamos ver a passagem da Vitória desde que é apanhada na rede de tráfico e a sua evolução dentro daquela rede e tudo o que lhe acontece.
O filme foi rodado na Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Lourissal do Campo, Belmonte e na Serra da Estrela. Bruno Gascon escolheu o interior pelas características das paisagens.
Eu quis que os locais funcionassem um bocadinho também como uma personagem do filme e que criassem um bocadinho aquele mood do filme. E eu escolhi aquelas paisagens, lá está, pela parte cinzenta e para a sensação de isolamento e de solidão. E eu queria que isso funcionasse um bocadinho dessa forma. E ao ter aqueles locais, como a Serra da Estrela, por exemplo, quis que isso funcionasse para as pessoas que estão a ver o filme, que lhes desse essa sensação. E eu acho que, acima de tudo, não existia local em Portugal tão bom como aquele para fazer este filme.
Durante as filmagens, foram surpreendidos com o cenário agreste e branco que encontraram na Serra da Estrela.
Foi uma questão de sorte, acima de tudo, porque nós no primeiro mês tivemos um mês praticamente todo em Castelo Branco e em Lourissal do Campo, e calhou no dia em que nós mudamos para a Serra da Estrela, calhou cair um nevão enorme, e até posso contar uma história. Nós tínhamos uma gravação sensivelmente no primeiro ou no segundo dia da Serra da Estrela e viemos à Covilhã, e o nevão foi de tal forma que os nossos carros ficaram encalhados a caminho da Serra da Estrela, e tivemos lá horas trancados a tentar subir porque o nevão era enorme. Então deu-nos o tempo suficiente para nós conseguirmos, que foram sensivelmente 2 semanas, gravar na Serra da Estrela com neve. Além da língua portuguesa, no filme Carga, ouve-se falar em russo e em inglês. Quis que o filme falasse em 3 línguas para criar mais uma vez essa realidade, mas também porque existem muitas falhas de comunicação no filme. E o que é que isso vai fazer? Por exemplo, uma pessoa que fala português e uma pessoa que fala russo, por exemplo, não é só na linguagem que há essas diferenças, é também na cultura em si. E eu quis utilizar a linguagem, o russo, o português e o inglês, para mostrar que as culturas são completamente diferentes e essas falhas de comunicação existem muitas vezes e não é só na língua. E acho que isso também, a língua também ajuda de certa forma a essas falhas de comunicação.
Bruno Gascon procurou trazer para a narrativa todos os elementos que pudessem retratar a dureza do tema. A violência no filme não é gratuita.
Eu acho que a nossa sociedade tem muito a ganhar se nós deixarmos de pensar em temas tabus. E eu acho que as pessoas têm que acabar por levar aquele murro no estômago, de certa maneira, para acordarem um bocadinho para a realidade. E foi essa a minha ideia. Eu queria realismo e queria realidade. Eu acho que existe violência no filme, é verdade. Existe alguma violência, mas não é gratuita. Ou seja, a violência está lá com um intuito específico de fazer as pessoas que estão a ver o filme acordarem um bocadinho para aquela realidade.
Realizador e argumentista, Bruno Gascon escolheu o título Carga, uma palavra com duplo sentido,
mercadoria e emocional.
A carga tem uma lógica, é porque a carga é um... A carga do caminhão onde as pessoas são traficadas e transportadas, e a carga emocional que todos nós carregamos no filme. Acima de tudo, eu achei que a carga iria funcionar com esse duplo sentido, que é a carga emocional que todos nós carregamos e a carga em que é transportada pelo camionista, neste caso que é o António, que é essa carga, a carga que nós, é a carga emocional e a carga que é transportada, que é o tráfico de seres humanos, de certa forma. Sim, é uma carga pesada.
Troca de linha. Minha que Tonya Cavaril está na Lhocaia.
No filme Carga, a personagem principal é a Victoria, uma jovem russa traficada.
She's a person from the Eastern Europe and she wants to travel.
É uma pessoa da Europa de Leste. Ela viaja à procura de trabalho. É raptada e forçada a fazer o que não quer. Foi difícil e foi uma grande responsabilidade representar este sofrimento.
It was quite a big responsibility for me to present that kind of suffering.
A atriz polaca Mikalina Olszanska aceitou o papel pela dimensão do tema do tráfico sexual e para dar voz às vítimas deste tipo de crime.
I really think that we should talk about it more because it's still like a taboo.
Penso que devíamos falar mais nestes assuntos que ainda são tabu. As pessoas não gostam de ouvir falar destes temas. O cinema, para mim, é uma boa ocasião para chamar a atenção às pessoas sobre o tráfico.
No filme, Vitor Norte tem a personagem António. É um motorista do camião que anda pelas estradas da Europa, fechando os olhos à carga que transporta.
Faz parte integrante da trama, portanto está sempre dentro da ação e depois tem que tomar uma decisão muito grande na vida dele. Não está muito de acordo com aquilo que faz, mas pronto, tem a desculpa que precisa do dinheiro para viver e para criar a netinha, e então vai passando as pessoas e depois tem que tomar uma decisão grave.
Vitor Norte é o camionista português. O ator chama a atenção também para outro tipo de crime.
É realmente um tema muito forte e muito duro, mas que existe, não é? O filme aborda, portanto, o tráfico de pessoas de uma forma, para a prostituição, em primeiro lugar, não é? Mas não nos podemos esquecer que há tráfico humano muito pior ainda, se poderá ser pior, que é o tráfico de órgãos, não é? Cada vez mais a sociedade encapotada, mas existe.
Eu não trabalho mais para ti. Acabou!
Aquele miserável daquele russo comprou-me dinheiro.
Tá?
You look weird the last time I saw you.
No filme Cargo, o chefe da rede é um homem muito violento. Para se preparar para a dureza da personagem, o ator russo passou para o papel as emoções.
Costumo fazer desenhos de mim próprio, de personagem, de mim, de ator, e em conjunto com a personagem. Eu me lembro, passei a desenhar só os lábios para encontrar o sorriso inexistente quando me zangava. Bem, fixava que razões me levam a zangar-se, o que é que eu faço, o que é que eu sinto, o que é que acontece comigo. São os pormenorzinhos que depois formaram aquela coisa.
O ator Dmitry Bogomolov compreende a realidade do tráfico e recorda a sua chegada a Portugal há quase 20 anos.
Quando vim a Portugal, em 2000, eu também fui traficado de uma certa forma, mas pela minha própria iniciativa. Quando nós chegámos cá, a Portugal, também chegámos de uma certa forma, não como turistas normais, mas assim, de um certo modo, já tinha conhecimento estar do lado de lá e já conhecia as pessoas do lado de negro, do lado negativo.
Em Carga, a violência no filme foi contrabalançada pelo ambiente criado pelos atores fora das filmagens.
Fora das cenas, tentávamos sempre que houvesse o contrário, que é um espírito muito brincalhão, muito divertido, precisamente porque cada vez que nos entregávamos a uma cena, era a 100%, e como tal são cenas bastante violentas que exigem muito, muito, muito de nós, quer fisicamente, quer psicologicamente.
Duarte Grilo interpreta a personagem de um elemento da rede de tráfico.
É um personagem que faz parte deles também. É um personagem que convive com esta situação e lida com ela de uma maneira própria e diferente das outras personagens. Põe mesmo as mãos na massa, digamos assim. Faz o trabalho limpo, trabalho sujo, trabalho de transporte, todo tipo de trabalho que há para fazer ali ele faz.
Outro elemento da quadrilha é a personagem do ator Miguel Borges, que tem a particularidade de não falar.
O personagem inicialmente no guião do Bruno até tinha umas falas,
Depois conversámos, eu sugeri, nem se sugeri, chegámos os dois ao acordo quase imediato de que era melhor ele não falar sequer. Então todos os momentos para mim são fortes, são momentos chaves. Não há um momento em que ele esteja só por estar, quer dizer, há sempre no silêncio dele há uma carga. O silêncio é pesado, não é?
A intenção de Miguel de Bosch foi construir uma personagem que refletisse um sentimento coletivo.
Eu, quando fiz aquilo, fiz um bocado o que nós, a nossa posição perante este problema real debaixo dos nossos narizes que nos passa ao lado todos os dias. É um bocado essa consciência de que quem está metido numa cena e que não faz nada, que também não quer fazer, não pode fazer.
Carga é a primeira longa-metragem de Bruno Gascon. O realizador espera que ninguém fique indiferente depois de ver o filme.
Existe uma frase que funciona exatamente como essa mensagem que quer deixar, que é o filme fala sobre tráfico de seres humanos, mas acima de tudo podia ser tu. Ou seja, as pessoas entendam que podiam ser elas no lugar de qualquer pessoa, de qualquer personagem que exista no filme. E eu espero que as pessoas, quando virem o filme, que entendam isso, que é o facto de podia ser tu, como uma forma de entenderem que podia ser qualquer pessoa a estar no papel daquelas personagens.
Imagina que era a tua filha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O que é que tu fazias?
Persigue!
A realidade do tráfico de seres humanos na Europa, a realidade dos imigrantes ilegais, filmada por Bruno Gascon.
Carga é a primeira longa-metragem de Bruno Gascon. O realizador filmou duas curtas-metragens. E esta semana o Cinemax exibe na RTP2 o filme Vazio. É a mais recente curta-metragem de Bruno Gascon sobre a depressão.
Terminar sozinho. A ver um mundo aqui do alto. Olho para os caminhos que percorri. Eu percebo que a minha vida é um enorme, terrível fracasso. Porquê eu?
Porquê? Porquê?
Quem é que vai pagar a comida? Responde-me! Quem é que vai pagar a água, a luz, o gás? Quem? Fala comigo!
Vazio pode ser visto na sessão Cinemax na RTP2 no próximo domingo à noite.
Mais um dia de vida é a estreia da semana, a realidade e a memória da guerra abordada num filme de imagens animadas. É um bom motivo para lembrarmos que as técnicas do cinema de animação serviram para o realizador Ari Folman recordar os traumas de outra guerra, da Guerra do Líbano, em Valsa com Bashir, o filme que escolhemos para a memória final desta sessão.
Será que já não acreditamos na força documental das imagens? Eis uma pergunta que se justifica face a um filme como Mais um Dia de Vida, sobre o trabalho jornalístico do polaco Ryszard Kapuscinski em Angola durante os confrontos de 1975. Afinal de contas, trata-se de um filme documental e em desenhos animados. Em boa verdade, a experiência já tinha sido tentada e com resultados surpreendentes. Aconteceu em 2008 no filme israelita A Valsa com Bashir. O realizador de A Valsa com Bashir, Ari Folman, evoca a Guerra do Líbano e, mais concretamente, o massacre de Sabra e Shatila em 1982, num momento em que ele próprio era um soldado de 19 anos de idade. Mais do que uma encenação da guerra, trata-se de uma viagem de retorno às memórias dessa guerra, procurando ajustar contas com os fantasmas do passado. Por vezes, essa viagem faz-se através das canções cantadas pelos próprios soldados.
Levanon, bokerto,
Não é fácil definir o impacto visual e a intensidade emocional de um filme como A Valsa com Bashir. As imagens têm o artifício próprio de qualquer desenho animado, mas, ao mesmo tempo, há um perturbante efeito de verdade em todas aquelas evocações. A música original, composta por Max Richter, ecoa de forma dramática essa verdade e as suas tragédias. Para a história, A Valsa com Bashir ficou como uma invulgar e ousada experiência narrativa, por um lado evocando um momento muito específico da história do Médio Oriente, por outro lado funcionando como um libelo contra os horrores da guerra. Na banda sonora do seu filme, Ari Folman integrou mesmo uma canção que é também um panfleto pacifista. Foi lançada em 1980 pela banda britânica Orchestral Maneuvers in the Dark, nela se evocando o avião que, a 6 de agosto de 1945, lançou uma bomba atómica sobre Hiroshima. O título é o próprio nome com que o avião foi batizado, Enola Gay.
Valsa com Bashir, um filme estreado há 10 anos e recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia de Mais um Dia de Vida, as guerras no Líbano e em Angola, em filmes de imagem animada.
Waiting for Mr. Lynch, duas exposições dedicadas ao cineasta David Lynch sobressaem no programa do Lisbon and Sintra Film Festival, que vamos destacar na próxima semana.
Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca e António Santos. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.